Novo marco do saneamento básico no Brasil, um assunto que foi bastante discutido e está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, essa medida, não é? Há uma ação que diz que, olha, o saneamento básico não pode ser privatizado, não atende às necessidades mais importantes sobre o assunto. Inclusive, o voto do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, foi fundamentado com base num artigo de um professor aqui da Universidade, da Faculdade de Saúde Pública. O artigo foi citado. É sobre esse artigo que a gente vai discutir, um texto que analisa aspectos do novo marco, então, considerando as metas estabelecidas para a universalização ante as demandas, não é, de atendimento com serviços de saneamento das populações em situação de vulnerabilidade social. E eu converso com um dos autores desse artigo, professor Vanderlei da Silva Paganini, que é do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele é membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conversa com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da nossa Rádio USP. É uma alegria estar aqui.
Muito obrigada, professor. Para a gente discutir um pouquinho melhor esse aspecto do novo saneamento básico como serviço público, mas com possibilidade de privatização, e se atende ou não às necessidades. E vocês enfatizam que saneamento é grande vetor de saúde pública, deveria ser prioridade. Então, detalhe um pouco para a gente, professor, essa relação entre saneamento básico e saúde pública.
Bom, Roxane, conhecida a relação entre saúde, saneamento e meio ambiente. Existe um número mágico colocado aí e de uma certa forma, se não é esse número exato, é por perto desse número, que a cada real investido em saneamento, você vai preservar, você vai economizar R$4 na medicina curativa. Uhum. Então, veja, o saneamento, ele é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Uhum. Saneamento, ele é vetor de saúde. Sem saneamento, não tem saúde. Você pegar um exemplo muito claro, em 2010 teve um terremoto lá no Haiti. O Haiti não se alinhou até hoje, teve outro terremoto, né? Uhum. Por que é que ele não se recompôs? Basicamente por falta de saneamento. É um dos piores índices de saneamento que tem no mundo. Então, o saneamento, na verdade, não pode ser um negócio. Ele tem que ser provido e gerido pelo Estado, porque é um direito do cidadão. Se você for olhar as condições de saneamento do Brasil, a gente pode falar um pouquinho mais adiante, uhum, você vai ver que essa conta não fecha do jeito que o marco regulatório está se colocando. Vale salientar, Roxane, que o ministro Fux citou o nosso artigo para dizer da precariedade e da importância do saneamento para o país. Uhum. E o voto dele de inconstitucionalidade foi dando um voto de confiança ao novo marco regulatório. Uhum. Não, porque agora, nesse momento, não tem o que colocar no lugar. Mas a conta do marco regulatório não fecha. E nós podemos falar um pouquinho adiante, a hora que você entender oportuno, uhum, alguns números que demonstram que ele não fecha.
Né? Pode citar, professor.
Quando você olha o Brasil, você tem 83% da população brasileira com abastecimento de água. Uhum. Esse é um número que parece relativamente razoável, né? Então, vamos imaginar, depende também de que lado você está, dos 17% que não tem nada ou dos 83% que tem abastecimento. Lembrando que abastecimento é água para todos, 24 horas por dia, o tempo todo, sem interrupção, uhum, com água potável. Só para lembrar disso, né?
Exatamente.
Então não é alguma coisa assim, de vez em quando eu te mando água, desculpa, você não está abastecendo ninguém, né? Aí eu tenho um rodízio, desculpa, você também não está abastecendo ninguém. Então vejamos só dois ou três números, Roxane, porque o tempo nosso também vai ser curto. E eu queria dizer o seguinte, este número, me desculpe a terminologia, mas esse número é maluco. Esse número é o pé no gelo, a cabeça no fogo, temperatura média, o paciente morre. Por quê? Porque o número do Amapá, números do Amapá, por exemplo, 36% de abastecimento de água. Cabe na tua cabeça que 2/3 da população do Amapá não tem água potável?
É um absurdo.
Então vamos lembrar do sistema de coleta de esgoto. 53% tem coleta de esgoto no Brasil. Um número no caminho de implantação, também um número irreal, perverso. Porque quando você olha no Amapá, por exemplo, só 36% tem abastecimento de água e só 6% tem coleta de esgoto. Você vai para o Pará, 43% tem abastecimento de água, 9% coleta de esgoto. No Acre, 43% tem abastecimento de água, 12% tem coleta. Aí você desce aqui para o Sudeste, São Paulo, 96% de abastecimento de água, 89% de coleta. Paraná, 92% de abastecimento de água, 68% de coleta. E lembrando, né, que esse é um número, veja que a conta não fecha, Roxane, porque se você está dizendo o seguinte, olha, eu não dei conta de fazer saneamento, estou chamando a iniciativa privada, vem aqui, por favor, faz saneamento aqui. Está na contramão da história, porque mais de 300 sistemas foram privatizados e o governo retomou a gestão, porque não deu certo. O pessoal foi na Argentina, né, entrou lá, fez a licitação, entrou e tal, e a pessoa que ganhou a licitação, a empresa, disse o seguinte, falou, não, espera um pouquinho. Não dá certo, eu não tenho economia de escala nos sistemas pequenos, aqui é onde tem dificuldade. Então eu fico com Buenos Aires e vocês ficam com o resto.
Professor.
E essa foi a tônica de toda a privatização. Não é? Nem estou falando ainda, vou pedir um minutinho, uma paciência sua depois, para falar dos aglomerados subnormais. Né? Porque, veja você, além disso tudo, o marco regulatório diz o seguinte, olha, então o ministro Paulo Guedes, nós vamos viabilizar 700 bilhões de reais. Ora, Roxane, nós precisamos de 700 bilhões de reais sendo investidos ininterruptamente nos próximos 20 anos.
Que absurdo.
Um trabalho de gente grande, com trabalho de investimento, com dinheiro disponível, tecnologia disponível, mão de obra especializada, que é o que falta para essa questão também de saneamento nos rincões do Brasil.
Então,
veja você, nos últimos 5 anos nós investimos 12 bilhões de reais, dos quais, Roxane, 6 bilhões foi investido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Veja que a conta não fecha.
Professora, o que eu fico me perguntando é o seguinte, acho que o ouvinte está atento às suas informações, diz o seguinte, bom, estabelece um marco para saneamento, né, como se agora a iniciativa privada fosse cumprir meta mínima, que é distribuir para todo mundo, inclusive onde está quem está lá mais longe, onde o investimento é mais difícil, vai ser mais caro, né? O governo não cumpriu, mas acho que a iniciativa privada vai cumprir, é isso?
Exatamente isso. Agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, para não tomar tempo, e o tempo nosso também é escasso aí. Guardou esses números, né? Então fica com esses números por enquanto, eu vou dar mais alguns números. Veja você, vamos falar de aglomerados subnormais. Esse é um nome bonito de favela, palafita, invasões, área invadida, temos o problema social de habitação e etc, etc. No Brasil, nós temos 13.200 aglomerados subnormais. Cerca de 5 milhões de moradias subnormais. Cerca de 17 milhões de brasileiros vivem em condições de habitação subnormal. O que parece uma coisa relativamente complexa, né? Sendo que, veja, em Belém, 55% da população vive em moradia em aglomerado subnormal, onde é difícil pôr saneamento, onde a área nem sempre está regularizada, às vezes é na invasão de mangue, complicado, é mais caro do que áreas consolidadas. Manaus, 53%, nós estamos imaginando assim, nossa, o norte é tudo ruim. Cubatão tem 41,5% da habitação morando em aglomerados subnormais.
É. Saneamento então, vai chegar vamos... aí?
Exatamente. Então, o marco regulatório, ele diz assim, Roxane, olha, eu não dei conta, claro que eu estou aqui forçando um pouquinho, né? Uhum. Eu não dei conta, agora uma coisa é certa, me desculpa, até para ser justo com a história, né? Não foi saneamento dos governos anteriores, não foi prioridade, não foi dito assim, eu vou investir em saneamento que eu quero melhorar a qualidade de vida, a condição de saúde das pessoas, eu quero fazer um trabalho que não vai aparecer politicamente. Pronto, não queria falar isso, pronto, falei, né? Não é esse o tema da nossa conversa aqui. Uhum. Mas saneamento, ele não dá voto, essa é a grande verdade. Agora veja só,
mas gasta verba, né, professor? Mas gasta dinheiro. Você tem que atender a população, que não tem um mínimo de saúde pública, né?
E o saneamento, ele tem uma sequência. Primeiro você abastece, depois você coleta o esgoto do pé do cidadão, Sim. porque aí está protegendo o cidadão, com água e com coleta. Depois você trata o esgoto, você protege o meio ambiente, indiretamente também protege o cidadão. Então, veja você o seguinte, vamos falar rapidamente de marcos do marco regulatório, que ele preconiza. Então ele preconiza o seguinte, olha, eu não dei conta, vou chamar a iniciativa privada, que por alguma razão vai se interessar pelos rincões do Brasil. Então imagine o seguinte, o que conduz, o que estimula, o que faz a iniciativa privada caminhar? Resultado financeiro. Eu quero estar vivo para enxergar. O pessoal diz assim, não, olha, eu sou um cara bacana, vou investir no Amapá, vou investir em Rondônia, no Acre, porque eu sou um cara bacana. E o próprio marco regulatório também fala em controle de perdas, fala em modicidade do abastecimento e não interrupção do abastecimento e melhorias no tratamento. Fala mais. Aonde você tiver população carente, você deve aplicar a tarifa social. Tarifa social, para você ter ideia, hoje uma conta média está em torno de 40, 50 reais. A tarifa social está de 10 a 13 reais, absolutamente subsidiada. E fala mais, aonde a população for carente, procure praticar a tarifa gratuita. Olha, desculpa, você é leiga no assunto saneamento em si, vamos dizer, na
Mas
profundidade.
Mas não acredito em fadas, né? Não acredito em
pois
fadas.
Pois é, doentes, você acha que essa conta fecha?
Essa é a questão.
Me perdoa, olha, esse marco regulatório, na verdade, ele posterga uma decisão dura a ser tomada, que é, e não é só dinheiro, hein? Vou lembrar, é preparar as pessoas, tecnologia, é preparar pessoas prontas que conheçam o saneamento para implantar. Uhum. Dificilmente nós vamos ter.
É concluir,
claro que a iniciativa privada vai querer entrar em São Paulo, vai querer entrar no Rio de Janeiro, vai querer entrar em Curitiba.
Mas nos rincões, essa que é a questão.
Eu gostaria de saber se mesmo no estado de São Paulo, se ele tem vontade de fazer o saneamento em Santana da Ponte Pensa ou São João das Duas Pontes. Eu não estou ironizando, não existem esses municípios. Eles existem, mas hoje eles subsistem com o subsídio cruzado da companhia de saneamento como um todo. Desculpa, eu te interrompi.
Não, sim, eu é que o interrompi, porque o nosso tempo está se esgotando, mas para um minutinho para a gente concluir. poderia haver outros caminhos, imagino que parcerias, buscar
isso,
inclusive a própria universidade para apontar as tecnologias, juntar o setor privado com o setor público, manteríamos o interesse no bem público, que é a questão da saúde. Então, fato é que muita gente está preocupada justamente com com o retorno que a iniciativa privada sempre busca e, ao mesmo tempo, manter um interesse público. Então, rapidamente, haveria outros caminhos. Mas agora, o novo marco está aí, né? A sua constitucionalidade sendo questionada, vai sair uma decisão do Supremo, mas a tendência é que ele continue, né? É o que tem para hoje.
Eu vou dizendo muito rapidamente. Na verdade, existem companhias que deram certo, né? Da época do Planasa. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ela atua hoje trazendo a iniciativa privada pela parceria público-privada, pelas sociedades de propósito específico, mas ela diz o que tem que fazer, quando tem que fazer, sabe quanto custa, sabe como tem que pagar, e a iniciativa privada entra, claro, para ter lucro. E a própria companhia, 49,7% dela está com as ações na Bolsa, tem que dar resultado enquanto empresa, mas 50,3% é do governo, tem que dar resultado social.
Tá dito.
Então é um case, né? Como o ministro anterior, ministro do MDR, de desenvolvimento anterior, disse o seguinte: esse marco regulatório não é para as companhias que funcionam, é para as que não funcionam. Então, se não funciona, você esquece a universidade, você esquece os institutos, você esquece as parcerias, acaba com tudo, chama a iniciativa privada, fala que, olha, super iniciativa privada, entra aqui, resolva os problemas, desculpa falar o que eu vou dizer, que eu não tive competência para resolver.
É isso. Professor Vanderlei Paganini, da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista no assunto. Muito obrigada, professor, pela aula de hoje.
Eu agradeço muito, peço desculpa por me empolgar no fim, acabei quase fazendo um monólogo aí, viu, Roxana?
Não,
desculpa.
Professor, muito obrigada. O senhor pontuou aspectos relevantes.
O tempo curto, mas nós continuamos à disposição, se houver interesse de discutir e de aprofundar um pouco
sem
mais.
Dúvida.
Eu agradeço muito essa possibilidade da gente estar falando novamente com você ao vivo.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Um bom dia a todos. Muito obrigado. Até a próxima.